Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nainar Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro Em Mulheres, Mitos e Deusas, o Feminino através dos Tempos. A socióloga e pesquisadora mexicana Marta Robles examina imagens da mulher produzidas pela mitologia, pela literatura, pela religião e pela história. Lançada em português pela Goya, a obra de não-ficção reúne figuras reais e imaginárias, entre elas Afrodite, Lilith, Cleópatra, Cinderela, Teresa de Ávila, Virginia Woolf, Simone de Beauvoir e a Virgem Maria, para investigar os modelos de feminilidade que atravessaram cultura ocidental. Seu propósito não é oferecer uma história linear das mulheres, nem um simples repertório de biografias e lendas. Robles procura mostrar como a consagração, a demonização, a idealização romântica e a sexualização dessas figuras constituíram arquétipos duradouros. Ao percorrer épocas e linguagens distintas, o livro questiona a aparente neutralidade desses modelos e evidencia sua relação com formas culturais de machismo. A abordagem combina leitura simbólica e reflexão histórico-cultural, propondo reconsiderar o lugar atribuído ao feminino e as consequências dessas narrativas na identidade das mulheres. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, arquétipos femininos como construções culturais, não como essências universais. O eixo central do livro é a análise dos arquétipos associados ao feminino. Marta Robles se volta a deusas, santas, rainhas, escritoras, personagens de contos de fadas e figuras demonizadas para evidenciar que elas não funcionam apenas como referências narrativas isoladas. Tornam-se modelos sociais a mulher desejável, a mãe idealizada, a pecadora, a sedutora perigosa, a santa abnegada, a soberana excepcional ou a intelectual que desafia limites. A relevância dessa abordagem está em deslocar tais imagens do terreno da suposta natureza feminina para o das escolhas culturais e históricas. Quando um mito ou uma fábula é repetido, adaptado e transmitido por séculos, ele pode apresentar uma expectativa social como se fosse um destino inevitável. Robles examina justamente essa operação simbólica. A diversidade das figuras escolhidas impede que o feminino apareça como uma categoria homogênea à Afrodite e à Virgem Maria. Por exemplo, remetem a tradições muito distintas de representação do desejo, do corpo e da virtude. O livro não reduz essas personagens a rótulos fixos. Usa suas permanências e contradições para discutir como a cultura ocidental classificou mulheres entre polos como pureza e transgressão. Assim, a noção de arquétipo se torna uma ferramenta crítica para identificar valores herdados, em vez de uma justificativa para naturalizá-los. Em segundo lugar, mito. Religião e literatura na reprodução de papéis de gênero. Robles articula mitologia, religião, literatura e relatos históricos porque os papéis de gênero não são sustentados por uma única instituição ou linguagem. Eles ganham força quando imagens semelhantes reaparecem em diferentes registros culturais. A deusa, a santa, a princesa e a mulher fatal podem parecer figuras distantes entre si, mas todas participam da produção de ideias sobre o que uma mulher deveria desejar, temer, suportar ou representar. O livro chama atenção para o fato de que narrativas celebradas por sua beleza ou antiguidade também podem carregar hierarquias. Cinderela, por exemplo, integra um imaginário de recompensa, beleza e ascensão que permite discutir expectativas em torno da passividade e da validação externa. Já figuras religiosas e mitológicas abrem espaço para examinar as associações entre sexualidade, culpa, sacrifício e poder. A autora não trata esses materiais como documentos transparentes de uma verdade sobre as mulheres. Sua ênfase recai sobre os efeitos de sua circulação e de suas releituras. Esse procedimento é importante porque evita uma separação artificial entre alta cultura e narrativas populares, ambas influenciam o repertório simbólico disponível para interpretar a experiência feminina, ao conectar textos, crenças e imagens de tempos diversos, mulheres. Mitos e Deusas mostra que o machismo cultural também se perpetua por narrativas aparentemente familiares, quando elas limitam a pluralidade das vidas das mulheres. Em terceiro lugar, entre santificação e demonização, o controle simbólico da sexualidade e da autonomia. Uma das tensões mais produtivas da obra está na oscilação entre mulheres enaltecidas e mulheres condenadas. Robles recupera personagens que foram santificadas, admiradas, temidas ou demonizadas para mostrar como essa divisão organiza julgamentos sobre sexualidade, autonomia e autoridade. A mulher considerada virtuosa costuma ser vinculada à renúncia, à maternidade, à pureza ou ao serviço. Aquela que manifesta desejo, conhecimento, força política ou independência pode ser convertida em ameaça. Lilith, Fio, Medu, outras figuras do imaginário mítico são relevantes nesse quadro não por oferecerem um único significado estável, mas porque sua interpretação variou e frequentemente serviu para projetar medos sociais sobre o feminino. A análise permite perceber que demonização não é apenas insulto individual, é um mecanismo narrativo que torna suspeita a mulher que excede a função esperada para ela. Em direção oposta, a santificação também pode restringir, quando transforma a mulher em emblema inalcançável de pureza e sacrifício. Ao colocar essas imagens em diálogo com personagens históricas, religiosas e literárias, Robles evidencia que admiração e punição podem operar conjuntamente. Ambas fixam modelos e tornam mais difícil reconhecer experiências ambivalentes, desejos próprios ou formas não convencionais de existência. O ganho crítico do livro é recusar a escolha simplista entre heroínas puras e vilãs perversas, examinando quem cria essas categorias. Quais comportamentos elas premiam e quais silenciam? Em quarto lugar, um mapa histórico de figuras femininas entre mito antigo e pensamento moderno. A amplitude temporal é um traço distintivo de mulheres, mitos e deusas. Em vez de se concentrar exclusivamente na antiguidade ou no feminismo contemporâneo, Martha Robles aproxima personagens míticas de mulheres situadas na política, na espiritualidade, nas artes e na reflexão intelectual. Cleópatra, Catarina de Médici, Elizabeth Pime, Teresa de Ávila, Isadora Duncan, Virginia Woolf e Simone de Beauvoir aparecem, ao lado de figuras lendárias, como pontos de um percurso sobre presenças femininas que enfrentaram os limites de seus contextos. Essa escolha não sugere que todas tenham vivido problemas idênticos ou defendido os mesmos valores. Seu sentido é comparativo observar como a memória cultural transforma mulheres concretas e personagens ficcionais em símbolos, simplificando trajetórias complexas para adequá-las às expectativas de gênero. Uma rainha pode ser lembrada como manipuladora, uma mística como modelo de renúncia, uma artista como exceção extravagante, uma pensadora como voz de ruptura. O leitor é levado a considerar tanto as realizações dessas figuras quanto as molduras interpretativas que a cercam. O mapa proposto por Robles é, portanto, cronológico e comportamental, acompanha transformações de época sem perder de vista recorrências nas maneiras de representar o feminino. Essa composição interdisciplinar amplia a leitura histórica, pois mostra que a desigualdade simbólica não desaparece automaticamente com a mudança dos séculos. Ela também se adapta, preservando oposições e estereótipos sob novas formas. Por último, ressignificar o feminino sem apagar conflitos, diferenças e contradições. O propósito de resgatar ou restituir o lugar das mulheres na história não se confunde no livro com a fabricação de uma genealogia inteiramente harmoniosa de heroínas. A presença de figuras contraditórias, deusas associadas à vingança, personagens vistas como perigosas, santas, governantes e intelectuais, indica que Martha Robles trabalha contra a redução da experiência feminina a uma virtude única. Sua proposta de ressignificação parte da necessidade de reler o repertório herdado, não basta substituir imagens negativas por elogios automáticos, pois a idealização pode continuar impondo deveres e silenciando conflitos. O ponto decisivo é compreender como cada figura foi enquadrada e o que esse enquadramento revela sobre relações de poder. Essa perspectiva oferece ao leitor instrumentos para questionar representações ainda correntes. Ao encontrar uma mulher descrita como excessivamente ambiciosa, sedutora, frágil, maternal ou excepcional, torna-se possível perguntar quais pressupostos sustentam tal descrição e por que características semelhantes recebem avaliações diferentes quando atribuídas a homens. A obra também convida a reconhecer a multiplicidade das experiências femininas ao longo do tempo, sem pressupor que mitos antigos expliquem integralmente o presente. Seu valor está em tratar a tradição como campo de disputa interpretativa, ao reler imagens consagradas. Hobbes abre espaço para que elas deixem de funcionar como prescrições silenciosas e passem a ser analisadas em sua historicidade, suas ambiguidades e seus efeitos culturais. Em conclusão, Mulheres, Mitos e Deusas interessa especialmente a leitores de estudos de gênero, ciências sociais, literatura, história cultural, mitologia e religião comparada. Também pode ser proveitoso para quem deseja examinar com mais rigor imagens femininas que parecem apenas familiares ou decorativas: a princesa, a deusa, a santa, a feiticeira, a amante, a soberana, mas que carregam padrões de julgamento sobre corpo, desejo, autoridade e conduta. O principal benefício intelectual da leitura é oferecer um repertório para perceber que representações não são inocentes, elas ajudam a organizar expectativas sociais e podem legitimar desigualdades quando são tratadas como verdades naturais. A obra se distingue de compêndios convencionais de mitologia ou de coletâneas biográficas de mulheres célebres porque não se limita a recontar lendas nem a celebrar personalidades. Seu foco é a passagem dessas figuras para o imaginário coletivo e os efeitos dos arquétipos que elas encarnam. Atravessando mito, ficção, religião e história, Martha Robles constrói uma leitura de longa duração das formas pelas quais o Ocidente exaltou, restringiu ou temeu o feminino. Essa amplitude é aliada à atenção às ambiguidades de personagens reais e imaginárias. Dá ao livro uma posição própria entre introduções ao pensamento feminista e estudos estritamente históricos. É uma leitura mais adequada para quem aceita uma abordagem ensaística e interpretativa, interessada em conexões culturais, do que para quem busca pesquisas quantitativa ou uma cronologia acadêmica exaustiva. Sua contribuição está em transformar narrativas conhecidas em objeto de crítica e releitura. Se você quiser apoiar Martha Robles, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!